Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Gestantes e recém-nascidos indígenas expostos ao mercúrio são acompanhados no Alto Tapajós. Cheia deixa 16 municípios em situação de emergência no Amazonas. Projeto sobre restauração de áreas degradadas entra em fase final de preparação e abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando que o Amazonas segue com 16 municípios em situação de emergência por conta da cheia. Segundo dados do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais divulgados nesta quarta-feira, os municípios em situação de emergência são Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Juruá, Jutaí, Lábrea, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tapauá e Tunantins. Outros 6 municípios estão em situação de alerta: Amaturá, Borba, Envira, Nova Olinda do Norte, Pauini e São Paulo de Olivença. Em situação de atenção são 40 municípios: Alvarães, Anamã, Anuri, Apute, Altazes, Barcelos, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Nova Aripuana, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Atumã, Silves, Tefé, Uairini, Urucará e Urucurituba. Até o momento, a estimativa é de 186.671 pessoas afetadas pelas inundações em todo o estado. Com informações da Agência Amazonas. Embarcação do SESI leva atendimentos da atenção primária em saúde a trabalhadores do Pará. O catamarã oferece consultas e exames a comunidades ribeirinhas e profissionais da indústria associados da colônia de pescadores Z13 em Barcarena. As informações com Paloma Custódio.
De 19 a 22 de maio, comunidades ribeirinhas e trabalhadores da indústria associados da colônia de pescadores Z13 em Barcarena, no nordeste do Pará, recebem atendimentos da atenção primária na embarcação Saúde Conectada SESI Copaíba. A unidade fluvial faz parte de um projeto desenvolvido pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, em parceria com o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional do SESI e a Federação das Indústrias do Estado do Pará. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços de saúde para trabalhadores que ainda enfrentam longos deslocamentos pelos rios para conseguir assistência médica. Os atendimentos são realizados no porto do Complexo Comercial de Barcarena, em parceria com a Hidrovias do Brasil. O foco inicial é o acompanhamento e o controle da hipertensão e do diabetes. Para isso, a operação inclui coleta de dados clínicos, aferição da pressão arterial e realização de testes rápidos para identificação de infecções, doenças virais e monitoramento de enfermidades crônicas. O barco Copaíba foi projetado em parceria com a Universidade Federal do Pará, que participou da criação de uma embarcação preparada para os desafios característicos dos rios amazônicos. O resultado foi um catamarã fluvial, barco de 2 cascos paralelos e de baixa profundidade submersa, adequado para rios e lagos. Construído em alumínio naval, o Copaíba possui propulsão 100% elétrica e sistema híbrido de geração de energia. A estrutura conta ainda com consultório climatizado, estação de telesaúde e conectividade via satélite, permitindo integração com plataformas do SUS e a realização de teleconsultas em localidades afastadas. O superintendente de saúde do SESI, Emanuel Lacerda, afirma que os primeiros dias de operações foram um sucesso.
Projeto que a gente inaugurou na COP30, onde a gente trouxe uma ação concreta de sustentabilidade, de impacto social, de uma embarcação que mitiga riscos e emissões de carbono por ser totalmente elétrica. Mas o mais importante é a sua finalidade social de entregar saúde, atenção básica, custo operacional baixo, compatível com o que há de mais moderno tecnologicamente, de levar a assistência em saúde para trabalhadores, que operam em áreas remotas, ribeirinhas e comunidades também.
Após a etapa na colônia de pescadores Z13, a embarcação seguirá para atendimentos na empresa New Fortress Energy, também em Barca Arena, dando continuidade às ações. Reportagem Paloma Custódio.
Estudo acompanha gestantes e recém-nascidos indígenas expostos ao mercúrio no Alto Tapajós. Os levantamentos desenvolvidos por um grupo de pesquisa da Fiocruz apontam níveis elevados da substância. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os levantamentos do estudo longitudinal de gestantes e recém-nascidos indígenas expostos ao mercúrio na Amazônia vão ser apresentados durante a Assembleia da Aldeia Arampupu, no Rio Cururu, no Alto Tapajós. O monitoramento desenvolvido pelo grupo de pesquisa Ambiente, Diversidade e Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP, da Fiocruz, e busca compreender os impactos dessa contaminação sobre a saúde materna infantil em comunidades que vivem próximas a áreas de garimpo e rios afetados pela atividade. A pesquisa teve início em 2019, quando o grupo recebeu uma carta da Associação Indígena Pariri solicitando apoio para entender os impactos provocados pela presença de garimpeiros e pelo uso indiscriminado do mercúrio. Na época, foram avaliadas 3 aldeias da região do Médio Tapajós e os resultados foram bastante alarmantes, com níveis elevados de mercúrio. Por conta disso, foi necessário ampliar os estudos para outras aldeias, já na região do Alto Tapajós, como pontua Paulo Basta, médico e coordenador do grupo.
Na época, em outubro e novembro de 2019, a gente avaliou 3 aldeias da região do Médio Tapajós. Os resultados foram bastante alarmantes, com níveis elevados de mercúrio. E quando nós fizemos a devolutiva desses resultados, né, numa assembleia na região, houve uma demanda da população de ampliar essa nossa pesquisa para outras áreas, né? E com isso, a partir de 2023, a gente saiu dessas 3 áreas do Médio Tapajós e somamos agora 10 aldeias, né? São 4 na região do Alto Tapajós e as 3 que já existiam na região do Médio, mais 3 aldeias urbanas na região de Itaituba.
Paulo explica ainda como é desenvolvido o sistema elaborado para garantir o acompanhamento de gestantes e seus recém-nascidos em 10 aldeias Munduruku, nas regiões do Médio e do Alto Tapajós.
E desde outubro de 2023, nós criamos um sistema de vigilância de base comunitária com o apoio dos profissionais que atuam no DSEI Tapajós e a gente faz um monitoramento das gestantes. Então, toda vez que uma gestante se descobre grávida na comunidade, ela é convidada a participar do estudo. Ela aceitando, ela recebe um termo de consentimento para assinar e dar seu consentimento. Daí ela é matriculada, passa por uma entrevista, faz uma avaliação clínica, são coletadas amostras de cabelo, faz análise dos níveis de mercúrio. A gestante é monitorada ao longo de toda a gravidez, até o nascimento da criança. E depois essa criança é acompanhada até completar 2 anos de idade. Até o momento, nós temos 195 gestantes matriculadas no estudo nessas 10 aldeias. 134 delas já deram à luz, temos, portanto, 134 bebês. E 61 mulheres ainda seguem grávidas aguardando o nascimento da criança. O que a gente pode dizer é que até o momento, em média, as gestantes apresentaram algo em torno de 9 microgramas de mercúrio para cada grama de cabelo. E os bebês apresentaram algo em torno de 5, né? E é bom lembrar que o nível de referência estabelecido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde é até 2.
Conforme os dados por localidade, os resultados apontam que a aldeia Missão São Francisco, uma comunidade mais isolada dos centros urbanos, foi a que apresentou a maior proporção de laudos classificados como risco muito alto, como pontuou o médico Paulo Basta.
Surpreendentemente, né, a gente detectou níveis de mercúrio em praticamente todas as áreas, mas os níveis mais elevados foram detectados na região da Missão São Francisco. Uma contradição, né? A região onde o rio está mais preservado, a terra indígena tá, né, ainda mantém suas características mais originárias, mas por isso, né, mais distante dos centros urbanos, e isso faz com que as pessoas tenham a base da sua alimentação mais focada no alimento tradicional, né? Então, a principal proteína alimentar nessa região da Missão São Francisco é o pescado, né? Então, a quantidade de pescado ingerida nessa região é maior do que em outras áreas, e por essa razão, os níveis de contaminação por mercúrio nas mulheres e nos bebês analisados naquela região são maiores do que nas demais aldeias, né?
É importante ressaltar que a atividade práticas da pesquisa nos territórios iniciam sempre com uma rodada de reuniões com as lideranças locais de cada aldeia para apresentação dos objetivos e da metodologia e dos procedimentos práticos. O médico Paulo Basta destaca ainda que, além desse processo de devolutiva, os estudos servem para mitigar ações principalmente para o Estado brasileiro para que fiscalize as atividades ilegais nos territórios.
A gente não pode transferir a responsabilidade para mitigar esses problemas à população, né? Porque a população ela é vítima desse processo de contaminação, assim como o pescado. Então, essa mitigação tem que ser responsabilidade das autoridades, né? Então, o Estado brasileiro, os estados, no modo geral, os municípios, né? As pessoas que são responsáveis, né, pela fiscalização dessas atividades que ocorrem de maneira ilegal em territórios indígenas é que tem que ser responsabilizados e tem que tomar providências. Né? E é importante a gente lembrar que, mesmo sendo interrompido hoje o garimpo, né, o mercúrio que foi despejado no rio ainda vai provocar problemas para a saúde das populações durante muito tempo.
Durante os estudos foram produzidos 941 laudos individuais até abril de 2026, sendo 815 referentes a gestantes e bebês, o público-alvo prioritário do estudo, e 126 do público geral, com uma amostra complementar para a compreensão da situação de saúde do povo Munduruku. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, INCRA intensifica políticas de apoio no Nordeste do Pará.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
E o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, está intensificando políticas de apoio a homens e mulheres do campo no Nordeste Paraense. Em entrevista à Rádio Conceição de Abaitetuba, o superintendente do órgão destacou também as atividades do PRONERA. As informações com Demi Fernandes.
O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é uma autarquia federal responsável pela reforma agrária e regularização fundiária. No Pará, o órgão tem um papel estratégico devido à grande extensão territorial e aos constantes desafios com conflitos agrários, possuindo uma superintendência regional sediada em Belém. Conversamos com o superintendente do INCRA do Pará, Raí Moraes, direto de Brasília, sobre o trabalho do INCRA na região nordeste do estado.
Nós estamos essa semana aqui em Brasília, daqui nós seguiremos para o Acre, mas fazendo mobilização, organização, articulando, buscando recurso, indo em busca de mais parcerias para fortalecer essa política pública tão importante para nossos povos tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, assentados da reforma agrária, nosso povo da regularização fundiária. Então é um trabalho amplo que a gente tem feito aqui no Nordeste do Pará, através da superintendência do INCRA, que tem sede em Belém. Então é um trabalho que a gente tem se fortalecido e fortalecido através do governo do presidente Lula, que tem dado a retomada dessa política pública de reforma agrária. Nós estamos nessa construção, nessa batalha, para fazer com que mais recursos e mais políticas públicas possam vir para ajudar a melhorar a vida do nosso povo.
Segundo o superintendente, o INCRA vai além e promove educação no campo através do PRONERA, para que estas populações tenham mais oportunidades.
Nós também, além de tudo isso, nós também fazemos educação no campo para fazer com que o nosso povo tenha mais acesso, tenha mais oportunidades. Então, nós temos um programa chamado PRONERA, que é Educação no Campo, e nós fizemos o convênio com a Universidade Federal do Pará. Nós aprovamos 3 cursos, né? Curso de Direito, curso de Geografia e curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Estão abertas as inscrições através do CEPES da UFPA. As inscrições começaram no dia 19 até o dia 1º/6. Quem pode participar? São filhos de assentados, assentados da reforma agrária, quilombolas, extrativistas. Entre lá no site do CEPES da UFPA, que tem o edital, baixe o edital, leia com atenção, é uma grande oportunidade. São mais de 150 vagas que nós estamos disponibilizando nesses 3 cursos. Então a gente continua aqui, se organizando, se mobilizando, buscando recurso, buscando parceria para atender da melhor forma o nosso povo.
A principal unidade do órgão no estado, a Superintendência Regional do Pará Nordeste, continua trabalhando para avançar nas políticas de reforma agrária e cidadania para as populações do campo no estado. Demi Fernandes, da Rádio Conceição FM em Abaitetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto sobre restauração de áreas degradadas na Amazônia entra em fase final de preparação e aguarda trâmites administrativos para execução. Os detalhes com Tânia Freitas.
O projeto Restauração de Áreas Alagáveis e Outros Importantes Ecossistemas Amazônicos avançou para a fase final de preparação após a validação junto a comunidades tradicionais dos estados do Amazonas e Pará. A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, além do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, aguarda agora os trâmites administrativos para o início da execução. O objetivo é restaurar áreas degradadas da Amazônia, reduzir a emissão de gases poluentes e fortalecer comunidades tradicionais e indígenas. O projeto prevê a recuperação de mais de 25 mil hectares de zonas úmidas e florestas de várzea, além de evitar a emissão de cerca de 10 milhões de toneladas de gás carbônico. A iniciativa também pretende beneficiar aproximadamente 1.600 pessoas por meio de ações de geração de renda e segurança alimentar. O diretor técnico científico do Instituto Mamirauá, Emiliano Ramalho, destaca a importância estratégica do projeto para a conservação ambiental e o fortalecimento das comunidades amazônicas.
É um projeto estratégico exemplar para a Amazônia, porque não apenas apoia a restauração de ecossistemas críticos, mas também promove a valorização e fortalecimento das instituições e das populações locais responsáveis pela produção do conhecimento que sustenta as soluções para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
O plano contempla 12 áreas protegidas e terras indígenas localizadas no Amazonas e no Pará, tanto na região continental quanto na costa amazônica. A proposta aposta em inovação científica, valorização dos conhecimentos tradicionais e fortalecimento técnico para ampliar as ações de restauração ambiental na Amazônia. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma missão celebrou a Páscoa de Vicente Canaãs com o sepultamento de sua calota craniana na terra indígena Enauê-Nauê, no noroeste de Mato Grosso. Participaram desse momento representantes do Conselho Indigenista Missionário CIMI, da Operação Amazônia Nativa, da Companhia de Jesus da Diocese de Juína e do Instituto Federal de Mato Grosso, Campo Juína. Acompanhem com Ellen Loures.
A história de Vicente Canhas, conhecido como Kiuxi, ganhou um desfecho concreto após quase 40 anos de seu assassinato. Entre os dias 5 e 11 de abril, familiares espanhóis e indígenas do missionário participaram do sepultamento de sua calota craniana na terra indígena Enauê-Nauê, no noroeste de Mato Grosso. A missão reuniu companheiros de caminhada e representantes de instituições ligadas à causa indígena. Kiuxi foi o nome recebido por Vicente do povo Minqui e significa aquele que se doa por inteiro. Em 1974, Vicente participou dos primeiros contatos com os povos Minqui e Enauê-Nauê, que viviam em situação de isolamento no noroeste de Mato Grosso. Ao lado dos Enauê-Nauê, o missionário escolheu um caminho de profunda convivência e enculturação. Aprendeu a língua, assumiu o modo de vida do povo e passou a partilhar integralmente seu cotidiano. Para os indígenas, Vicente passou a integrar o mundo espiritual e cosmológico do povo, mantendo viva sua presença na memória e na espiritualidade da aldeia. O missionário Sebastião Carlos Moreira, do Conselho Indigenista Missionário Regional Mato Grosso, afirma que o sepultamento representou o encerramento de uma longa caminhada por memória e justiça.
Foi realizada a missão para sepultar a calota craniana do Vicente Canhas lá no local onde foi sepultado o seu corpo. Foi um momento de muita emoção e também um momento em que se fechou um ciclo desse caso do Vicente Canhas, que foi assassinado na luta da defesa da terra do povo Enauê-Nauê, o qual ele fez o contato junto com o Tomás e alguns indígenas Parecis e passou a morar junto com esse povo, né, e foi assassinado.
Vicente morava em uma palhoça na entrada do território Enauê-Nauê. O local funcionava como uma barreira de proteção aos indígenas, tanto contra invasores quanto para controlar o contato não indígena e evitar a disseminação de doenças. Naquele período, Vicente também atuava na defesa do território na Uenenauê. A presença do missionário ao lado do povo indígena passou a incomodar fazendeiros e invasores da região. Em abril de 1987, pistoleiros chegaram ao barraco do missionário às margens do rio Juruema, em Juína, Mato Grosso, e o assassinaram com golpes na cabeça e uma facada. A calota craniana permaneceu sob custódia judicial por décadas, por apresentar marcas da violência e servir como prova no processo do assassinato. Sebastião Carlos Moreira destaca que Vicente deixou um legado de coragem e compromisso com a luta dos povos indígenas.
Território do povo Enauê está demarcado. Vicente fazia parte do GT criado pela FUNAI para a demarcação da terra. Vicente andou com um antropólogo e alguns indígenas em todo o limite da terra para identificação da terra. Então, Vicente deixa um legado para todos nós e para nós do CIMI fica um legado de determinação e de coragem. A luta compensa. Desistir nunca da luta.
Foi no mesmo território onde Vicente viveu e morreu que aconteceu o gesto central da missão. Os Enauenenauê realizaram rituais conforme sua tradição, integrando a despedida ao seu modo de compreender a vida, a morte e a continuidade espiritual. O silêncio, o choro e os gestos de reverência marcaram a despedida de Vicente Canhas, cuja vida e morte seguem como símbolo da luta pela defesa dos povos indígenas e de seus territórios. Do CIMI, Ellen Loures, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Amazônia é Notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E a Polícia Militar de Roraima promoveu mais de 1.000 militares em cerimônia realizada no Parque Anauá. As promoções fazem parte do calendário da instituição e é alusiva ao Dia de Tiradentes. Saiba mais com Luana de Oliveira.
O governo de Roraima realizou na última quarta-feira, dia 20, a cerimônia de promoção de 1.128 militares da Polícia Militar de Roraima. A solenidade ocorreu no Parque Anauá, em Boa Vista, reunindo policiais militares, familiares, autoridades civis e representantes das Forças de Segurança Pública do Estado. As promoções contemplam oficiais, praças da corporação e fazem parte do calendário institucional em homenagem ao Dia de Tiradentes, patrono das polícias militares do Brasil. A medida formaliza a ascensão funcional dos militares conforme critérios previstos na carreira e reforça a política de valorização profissional adotada pelo governo do Estado. Durante a cerimônia foram realizadas promoções de oficiais, de subtenentes ao primeiro posto do oficialato e de praças da corporação. Segundo o governo de Roraima, as promoções representam reconhecimento ao trabalho desempenhado pelos homens e mulheres que atuam diariamente na segurança pública do Estado. É o que explica o secretário-chefe da Casa Civil, Flamarion Portela.
E eu, a comandante, e os demais membros do governo vamos fazer essa mega promoção. É importante porque significa mais segurança para a população, significa os homens e mulheres que compõem a nossa briasa polícia militar se sentem valorizados, cumprem o seu papel com mais alegria, com mais felicidade. Destaco aqui também a alegria que essas promoções ocasionam nas famílias. E eu também digo há muitos anos atrás que o escudo do policial, ele não está na sua arma e nem na sua insígnia, ele está no bem-estar familiar. É a paz familiar que faz com que o cidadão saia para cumprir a sua missão com mais alegria e com mais dignidade.
A comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, Coronel Valdeane Alves de Oliveira, destacou que as promoções simbolizam o reconhecimento institucional ao trabalho desenvolvido pelos militares e reforçam a motivação da tropa para continuar atuando em defesa da população roraimense.
São mais de 1.000 homens promovidos, isso requer aí um esforço conjunto, né, do governo do estado para que esse momento acontecesse. Então, é um reconhecimento do governador, é um reconhecimento também da Polícia Militar, com esses homens e mulheres que trabalham dioturnamente pela segurança pública do estado de Roraima. Então, são homens que estarão motivados, que estarão sendo reconhecidos por esse trabalho honroso que desempenham à frente da nossa corporação.
Além das promoções, o governo do estado destacou medidas voltadas à reestruturação da corporação. Atualmente, a Polícia Militar de Roraima conta com um efetivo de 2.474 militares, sendo 1.959 homens e 514 mulheres. Entre 2019 e 2026, cerca de 1.000 policiais militares foram convocados por meio de concurso público. No mesmo período, foram registradas 3.738 promoções, sendo 839 de oficiais e 2.899 de praças. Ao todo, foram promovidos 889 praças e 237 oficiais. Entre as graduações e postos contemplados estão 103 subtenentes, 165 primeiros sargentos, 226 segundos sargentos, 395 cabos, além de um coronel, 13 tenentes coronéis, 22 majores, 56 capitães e 145 primeiros tenentes. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 reconhece empreendedoras de todo o país. As inscrições seguem até o dia 19 de junho. Confira com Daniela Pantoja.
Empreendedoras de todo o país têm até o dia 19 de junho para se inscrever no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026. As inscrições são feitas no site oficial da premiação. A iniciativa reconhece histórias de mulheres que transformam ideias em resultados, promovendo inovação, impacto social e desenvolvimento econômico em suas regiões. Podem participar mulheres maiores de 18 anos, cis ou trans, proprietárias de microempresa, empresa de pequeno porte, produtoras rurais, artesãs e microempreendedoras individuais. A premiação é dividida em 5 categorias: microempreendedora individual, MEI, pequenos negócios, produtora rural e artesanato, ciência e tecnologia e negócios internacionais, como ressalta Socorro Souza, analista do Sebrae em Santarém, no Pará.
Esse prêmio, ele tem várias categorias. Então, a mulher se inscreve, é empreendedora, ela precisa ter uma empresa no nome dela ou ser sócia dessa empresa. Não pode estar no nome de outra pessoa, tem que estar no nome dela e tem que ter mais de um ano de legalização, de formalizada. Então, pode concorrer categoria microempreendedora individual, categoria ME e EPP, que são os pequenos negócios, categoria produtora rural, artesã e também empreendedoras que trabalham já com inovação, que trabalham tecnologia e inovação, né? E também comércio internacional, né? Que já vende para fora. Então, tem mulher aí que já está bem, bem longe já, né?
Na etapa nacional, as vencedoras regionais concorrem aos prêmios finais, que inclui valores em dinheiro, capacitação gratuita no Empretec, missão técnica, mentoria online e custeio para participação presencial na cerimônia nacional, dependendo da colocação conquistada. Socorro destaca ainda sobre a premiação, além dos demais benefícios previstos.
Esse ano a novidade é que vem em dinheiro também. A primeiro lugar vai ganhar R$50 mil. E a segunda, salvo engano, é R$40 mil. E a terceira eu acho que é uns R$20 mil. Então concorre primeiro o prêmio em termos do Pará, né? Assim, estadual, prêmio estadual. Aí aquela primeiro lugar concorre a regional, das regiões, né, do país. E essa ficar para finalista, ela vai concorrer nacional, que vai para Brasília.
As informações completas, incluindo regulamento, cronograma e formulário de inscrição, estão disponíveis no site oficial do prêmio, que também reúne comunicados e resultados das etapas. O processo de seleção é dividido em 3 fases. Na etapa estadual, as candidaturas são avaliadas por uma comissão em cada unidade da federação e no Distrito Federal. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte seguidor da RNA, Rede de Notícias da Amazônia. Nesta quinta-feira, hoje dia 21, peço desculpas a você pela voz, a gripe me alcançou, mas se Deus quiser logo estarei 100%. Dito isto, nós estamos nesse momento na semana de oração pela unidade dos cristãos. Em nossa igreja, celebramos esses dias a novena de Pentecostes, porque no próximo domingo, solenemente, vamos celebrar o Espírito Santo de Deus. Isso nos diz muito porque o Brasil é um país majoritariamente cristão, de várias igrejas e denominações cristãs. a unidade dos cristãos nessa semana de oração, quer nos chamar para essa realidade dolorosa, dolorida, somos ainda divididos, mas também esperançosa. No Espírito Santo de Deus, nós podemos gerar comunhão, entendimento, trabalhos em comum, comunhão na caridade, comunhão na oração, comunhão no amor e na prática do Evangelho. Seja essa unidade entre as diversas igrejas cristãs, seja a unidade dentro da nossa igreja, a unidade é um bem a ser buscado, rezado, alcançado. Tanto que essa unidade mereceu uma bonita oração de Jesus, a chamada oração sacerdotal do Evangelho de João, que nós temos também acompanhado ao longo desses dias. Peçamos ao bom Deus que em nossa querida Amazônia, esta unidade entre os cristãos que rezam e trabalham pela Amazônia possa ser uma realidade, um bonito testemunho em nossa querida Amazônia. Dito isto, também destaco, estamos no período pré-eleitoral, não sei como é que são as candidaturas aí dos seus candidatos variados na sua região, aqui no Maranhão também, essa corrida pré-eleitoral está bastante intensa, mas eu falo agora a nível, sobretudo, nacional, nós somos os dois polos, Lula, esquerda, Flávio Bolsonaro, direita, né? Bolsonaro deu uma crescida e agora decresceu por conta do escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro e o Vorkaro e o Banco Master, mas segue ainda polarizada essa pré-campanha em nosso Brasil. A gente fica atento porque a Amazônia depende muito da condução do governo federal. Políticas públicas, políticas ambientais, o trato com a querida Amazônia depende muito também de quem lidera o governo federal e, independente se é mais à esquerda ou mais à direita, ter a Amazônia não apenas no papel como a riqueza, mas na prática também como algo, um lugar com gente, com biomas, com riquezas naturais que precisa ser valorizado e preservado. É bom ficarmos atentos, porque a Amazônia precisa de uma eleição que a favoreça, com certeza. Dito isto, também estamos na semana que houve a convocação para o Brasil, para a Copa do Mundo que se aproxima, não sei se você queria ou não, Neymar, na lista do Carlo Ancelotti, mas é a lista de jogadores que temos. Vamos torcer pelo nosso Brasil, para que apesar de tantas dificuldades em nosso país, possamos ter essa alegria. Quiçá, campeões da Copa do Mundo. Se não, pelo menos, fazer uma boa campanha. Querido ouvinte da RNA, a você meu abraço, minha bênção e um ótimo resto de semana para você.
Encerra aqui a edição de número 4.456 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Ellen Loures, Tânia Freitas, Daniela Pantoja, Paloma Custódio e Demi Fernandes. Edição da Leuson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.